Nós vamos dar início então à nossa unidade número 3, que vai tratar de rendas, ou anuidades, ou série de pagamentos, ou recebimentos. O que vem a ser para nós uma renda ou uma série de pagamento? É toda a sequência infinita ou infinita de pagamentos ou recebimentos que são numa data pré-estabelecida a uma determinada taxa de juros. E nós, dentro da matemática financeira, nós vamos trabalhar com rendas certas ou determinísticas, que são aquelas cuja duração de pagamentos são predeterminados, não dependendo de condições externas. O que vem a ser isso? Por exemplo, nós vamos a uma loja comprar um eletrodoméstico em 10 pagamentos mensais, digamos, de R$ 100 cada um. Durante esse período de pagamento, pode ser que aconteça alguma medida econômica, o governo lança uma medida econômica, mas o valor das prestações que foram estabelecidas continua valendo. E também aquela mesma taxa de juros para os quais essas prestações foram calculadas continua valendo também. Então, dentro da matemática financeira, nós vamos trabalhar com rendas certas ou determinísticas. Existem também as rendas probabilísticas, que é tratado na matemática teorial e que foge do nosso estudo. Então, as séries de pagamentos, ou recebimentos, ou rendas, ou anuidades, são termos sinônimos. Pode ser série de pagamentos ou recebimento, dependendo da operação. Então, cada um dos pagamentos ou recebimentos de uma anuidade, eles são considerados uma mesma taxa de juros, são chamados termos da série de pagamentos. O intervalo de tempo entre dois termos chama-se período, e a soma dos períodos chama duração da série de pagamentos ou anuidades. Só para ter uma ideia, vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que nós vamos comprar um bem. Nós compramos um bem hoje em 4 pagamentos mensais. Em 4 pagamentos mensais. Iguais, digamos, de 200. Cada um desses valores de 200 representa para nós os termos da série. Então, o valor de cada uma dessas parcelas foram calculados, digamos, a uma determinada taxa de juros composta, digamos, de 3% ao mês. Então, nós vamos comprar um bem em 4 parcelas mensais de 200 a 3%. Então, vejam bem, o intervalo de tempo entre dois termos ou período. Então, essa anuidade aqui, ela tem 4 períodos. Períodos iguais. E a soma desses períodos nos dá a duração da anuidade. Nesse exemplo nosso aqui, a nossa anuidade tem uma duração de 4 meses. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos determinar o valor presente dessa anuidade. E vamos determinar também o montante ou valor futuro dessa anuidade. Então, nós já vimos na unidade anterior em equivalência de capitais, de fluxo de caixas, que o valor presente dessa anuidade aqui é a soma dos valores presentes de cada um desses termos na data zero. Então, se nós queremos calcular o valor presente dessa anuidade, esse valor presente, para nós aqui, vem ser o preço à vista que nós pagamos por esse produto. Se nós compramos um bem, um eletrodoméstico, por exemplo, em 4 prestações de 200 a 3% ao mês, se nós queremos saber quantos pagamos à vista por esse bem, é só calcular o valor presente da anuidade, ou série de pagamentos. Isso é, o valor presente dessa anuidade vai ser a soma dos valores presentes de cada um desses termos. Então, esse termo vem para cá, 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 e fazendo a soma dos valores presentes. Então, o valor presente da anuidade, que vamos chamar de PV, é este 200 na data 1 jogado para a data 0. Então, nós temos 200 dividido por 1 mais i na forma unitária. Então, esse valor de 200 está na data 0. Depois, esse valor aqui de 200 no segundo mês, vindo para a data zero, 1.03 ao quadrado. O 200 do mês 3, também na data zero, que é 200 dividido por 1.03, a terceira, e o 200 no quarto mês, vindo para a data zero, é 200 dividido por 1.03, a quarta. Então, isso aqui representa o valor presente de cada um dos termos. E a soma desses valores presentes vai nos dar o valor presente da anuidade. Esse valor presente da anuidade representa para nós o preço à vista do produto. Então, o valor presente de uma anuidade é a soma dos valores presentes numa data considerada focal, no caso, a data zero. Se nós queremos calcular quanto nós pagamos ao final do quarto mês, nós temos que calcular o montante da anuidade, ou série de pagamentos. Então, o montante, o valor futuro da anuidade, é a soma dos valores futuros numa data focal. Nesse caso, a data focal nossa seria a data do último pagamento. Um exemplo seria no mês 4. Então, nós vamos pegar esse valor de 200 aqui jogado para cá, esse valor de 200 jogado para lá e assim por diante. Então, o valor futuro, o montante da anuidade, vai ser 200, multiplica 1.03, esse valor aqui jogado para cá, 3 meses, 2 elevado à terceira, esse 200 no mês 3, perdão, no mês 2, jogado no mês 4, nós temos um montante de 1.03, 4 menos 2, 2, o 200 no mês 3 jogado para o mês 4, 1.03 elevado a 1, e o 200 já está na data da data 4. Então, a soma desses montantes, nos dá um montante da anuidade. Isso representa para nós o valor pago pela mercadoria ao final do último pagamento. Então, vai ser em cima disso aí que nós vamos trabalhar nessa unidade. Mas antes disso, nós precisamos de verificar a classificação das rendas ou série de pagamento. Quanto ao número de termos, ela pode ser finita ou infinita? Pode ser finita ou infinita. Nesse exemplo nosso aqui, a nossa anuidade é finita, porque existe a última prestação. Existe um número finito de termos. Que existe também a anuidade infinita, perpétua, quer dizer, não tem última prestação. Muitos autores dentro da matemática financeira consideram a anuidade perpétua ou infinita com um número acima de 52 termos. Por exemplo, financiamento habitacional é considerado uma anuidade perpétua. Aluguel, um seguro de vida, por exemplo, é considerado uma anuidade perpétua. De quanto à natureza dos seus termos? Uniforme, quando todos os seus termos são iguais, e não uniforme. Nesse exemplo que eu estou citando aqui, nós temos os termos são iguais, 200, 200, 200 e 200. Então, a nossa anuidade ela é uniforme. E tem que estar até não uniforme. Por exemplo, esse termo aqui pode ser 200, esse aqui pode ser 400, esse aqui pode ser 500, esse aqui pode ser 100. Então, nesse caso, nós temos uma unidade variável, ou não uniforme. E quanto ao intervalo dos termos, ela pode ser periódica e não periódica. Isso é periódica. Quando o intervalo entre dois termos sucessivos for constante. Nesse caso aqui, ela é periódica, porque o intervalo entre dois termos, os termos aqui são 200, 200, 200, né? O intervalo entre os dois termos é constante, aqui no caso é a cada 30 dias, é a cada um mês. E não periódica, quando o intervalo entre os dois termos sucessivos não for constante. Que, por exemplo, pode pagar, o primeiro pagamento ser no mês 1 de 200, o segundo pagamento no mês 3 de 200, o terceiro pagamento no mês 7 de 200, o quarto pagamento no mês 12 de 200. Ela é uniforme, mas não é periódica. Agora, quanto à forma de pagamento, nós temos as imediatas e as diferidas. Imediatas, quando os termos são exigíveis a partir do primeiro período, são as postecipadas ou vencidas e as antecipadas. Postecipadas ou vencidas, quando os termos ocorrem ao final de cada período. Nesse exemplo nosso aqui, o pagamento ocorre ao final de cada período, então ela é postecipada. Então, aqui, nesse exemplo nosso aqui, o bem foi comprado em 4 vezes sem entrada. O bem foi comprado em 4 vezes sem entrada. Uma para 30, 60, 90 dias. Pode acontecer também as antecipadas. Esse produto foi comprado em quatro prestações antecipadas. E pode ser comprada também em quatro prestações, uma entrada mais três. Então, nesse caso, ela é antecipada. E temos também as diferidas, quando os termos forem exigíveis a partir de uma data que não seja o primeiro período. Então, nesse caso, nós temos um diferimento ou um prazo de carência. Porque às vezes é muito comum, em períodos e épocas assim, de datas importantes, como tipo, o Dia das Mães que está aproximando agora, Natal, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, etc., as lojas fazerem promoções. Compre hoje e pague daqui a 4 meses. Isto é, nós vamos comprar um produto em 12 pagamentos mensais iguais e vamos começar daqui a 5 meses. Então a loja não está nos dando uma carência. Então, nesse caso, nós temos um diferimento, uma carência. Agora, tem a carência pós-antecipada e a carência antecipada. A carência pós-antecipada, nós pagamos a primeira prestação ao final do período da carência. E a carência antecipada, nós pagamos no início da carência. Isso lá na frente veremos mais detalhadamente. Vamos inicialmente, então, nos ater ao cálculo do valor presente de uma renda imediata. Então, a ideia vai ser o seguinte: nós temos aqui N pagamentos iguais, 1, 2, 3, N pagamentos iguais. Aqui, PMT, o chamado de pagamento PMT. E o último, N pagamentos iguais, pós-antecipados, tá certo? E nós queremos calcular o valor presente, o PV. Então, por um processo, nesse caso, nós teremos um processo de amortização, porque a ideia aqui vai ser o seguinte: nós vamos contrair uma dívida hoje, essa dívida será amortizada, digamos, em N prestações mensais iguais à PMT. Então, nós temos um capital, PV, que deve ser pago em N pagamentos iguais à PMT, imediato para os antecipados, todos eles estipulados a mesma taxa de juros I. Então, nós temos esse fluxo de caixa aqui. Se nós somos uma loja, por exemplo, compramos um bem em N prestações iguais. Então, nós só estamos levando para casa um produto, um bem, no valor PV. E nós vamos amortizar essa dívida em N pagamentos iguais à PMT. Então, o valor presente dessa anuidade será dado por a seguinte expressão matemática: o PV. Existe uma maneira matemática de se provar essa fórmula, mas foge da nossa expectativa. PV igual a PMT, que multiplica 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. Onde isso aqui é um fator, é um coeficiente, é o fator de valor atual. Isso aqui é o fator de valor atual, o fator de valor presente de uma anuidade pós-antecipada. Então, aqui, o que é que nós temos? Ó, nós temos o valor da prestação, de cada termos iguais, constantes, né? E isso aqui é o fator. Esse fator aqui depende do i, depende do n, né? Lembrando que o i, que é a taxa, e o n, que é o período, que é o prazo da operação, eles devem estar na mesma unidade de tempo. Caso isso não ocorra, nós vamos trabalhar com taxa equivalente no regime de juros compostos. Então, vamos fazer agora alguns exemplos aplicando a fórmula do valor presente de uma anuidade ou de uma série de pagamentos pós-antecipada, ou imediata, como queira. Então, o primeiro exemplo é o seguinte: a loja Esperança vende certo eletrodoméstico em 12 prestações mensais iguais de 95,47. A primeira paga daqui a 30 dias. Paga 30 dias após a compra. Então, ela é imediata pós-antecipada. A taxa de juros da loja é 3,5% ao mês. Aí nós queremos saber qual é o preço à vista dessa mercadoria. Então, pelo enunciado, quais são os dados que nós temos? Vamos listar os dados. O bem foi comprado em 12 prestações mensais. Então, o N, 12 meses. Em 12 prestações mensais. Cada prestação, o PMT, é de R$ 95,47. E a taxa de juros cobrada pela loja é de 3,5% ao mês. Aí nós queremos saber o preço à vista desse produto. Assim, em termos de fluxo de caixa, vejam bem o que nós temos. Ó, o cliente está levando a mercadoria no valor de PV para casa. E esse bem será pago em 12 pagamentos mensais iguais à PMT. Há uma taxa de juros de 3,5%. Então aqui nós temos 95,47%. Então esse fluxo de caixa aqui é sobre o ponto de vista do cliente. Nós queremos determinar o preço à vista dessa mercadoria. Se o fluxo de caixa, sob o ponto de vista da loja, nós já vimos que basta inverter o sentido da flecha, né? Tá certo? E nós queremos determinar exatamente o preço à vista dessa mercadoria. Se o cliente fosse pagar à vista essa mercadoria, seria pago quanto por ela? A taxa de juros, 3,5% ao mês. Ó, taxa mês, período mês. Então, são compatíveis. Então, usando a fórmula do valor presente apresentado, o que nós temos? O nosso PV vai ser igual. Substituindo, então, o PMT é 95,47 vezes... É, 1 menos, 1 mais I na fórmula unitária. Lembrando que isso aqui na fórmula unitária é quanto? É 0,035. 1 mais I na fórmula unitária, já escrevendo diretamente, fica 1,035 elevado a menos N, que no nosso exemplo é 12, sobre 0,035. E efetuando esses cálculos todos aqui, nós vamos chegar ao seguinte resultado, 95,47 vezes, isso aqui vai dar 9, então nós temos o PV, vai ser igual a 95,47 vezes, efetuando os cálculos, nós vamos chegar a um resultado de 9,6633 vezes 95,47, nós teremos 922,56. O que representa isso para nós? Isso representa o preço à vista do bem. Isto é, se a loja dissesse, não, eu vendo o produto à vista, não, nós teríamos que pagar quanto para a loja? 922,56. Aqui tem aquela ideia de equivalência de fluxo de caixa que nós vimos na unidade anterior. Para a loja é indiferente vender este produto por R$ 922,56 à vista ou em 12 parcelas mensais de 95,47 a 3,5% ao mês. Quer dizer, para a loja é diferente. Ou vender à vista por R$ 922,56, né? Ou 12 parcelas mensais iguais nesse valor. Agora, vamos resolver esse exercício usando a calculadora HP 12C. Nós temos o valor da prestação. Nós temos o valor da prestação, que é a tecla PMT. Nós temos o número de pagamentos, 12, o N igual a 12. Temos a taxa, que são compatíveis. Então, inserindo os valores na HP, a ordem não importa, tá certo? O prazo é 12 meses, 12N. O valor da prestação é 95,47, para usar a ideia do fluxo de caixa, tá certo? E a taxa é 3,5% ao mês, digitamos 3,5i e queremos o valor presente, ó. Vejam bem que deu o mesmo resultado encontrado pela aplicação da fórmula, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver o exercício usando as fórmulas matemáticas e de imediato vamos resolver o mesmo exercício usando a calculadora HP 12C, tá certo? Vamos a um outro exemplo, então. Exemplo número 2. Um bem custa R$ 1.800 à vista, mas pode ser financiado sem entrada em 9 prestações mensais iguais e sucessivas, a taxa de juros de 2,5% ao mês. Calcular o valor da prestação a ser paga pelo comprador. Usando a fórmula do PMT, nesse exercício nós queremos calcular o valor do PMT. Então veja bem, nós temos a fórmula aqui do valor presente. O valor presente é PV, que é igual a PMT, vezes o quê? 1 mais 1, aqui fica 1 menos 1 mais I dividido por I. Se nós isolarmos o valor do PMT aqui, o que, que nós teremos? Nós temos PMT igual a PV vezes I sobre 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Então, substituindo a fórmula, nessa fórmula do PMT, o que, que nós teremos? O PMT, quem quiser substituir diretamente nessa fórmula aqui, isola o PMT também, tá certo? Então, o PMT vai ser igual o PV, que é 1.800, vezes o I na forma unitária, que é 0,025, dividido por 1 menos 1 mais I na forma unitária, é 1.025 elevado a menos 9. Então, o que, que nós temos? Nós temos, ó, 1.800 vezes 0,025, que resolvendo esse denominador aqui, nós vamos ter, ó, 1 menos 1.025 elevado a menos 9, nós temos 0,8873. Então, o que, que nós temos agora? 1.800 vezes 0,025, nós temos 45. 1 menos 0,8 vai dar 0,09927. Dividindo 45 por 0,09, nós teremos o valor do PMT. Então, o PMT vai ser igual a 225,82. Isso representa o que para nós? Isso representa o valor de cada uma das parcelas, das 9 prestações mensais, iguais nesse valor. Agora, resolvendo esse tipo de exercício na HP, nós temos o seguinte: o valor do bem é 1.800, então é o PV. Então vamos digitar, vamos apagar a memória. Lembra o que foi dito? Quando terminamos de realizar uma operação financeira na HP, limpamos as memórias usando as teclas ou as funções FREG, F em amarelo, né? Então, o valor do bem é 1.800, CHS PV, o prazo é 9N, a taxa é 2,5% ao mês e queremos saber o valor do PMT. Olha, 225,82, exatamente o valor que nós encontramos pela fórmula matemática. Agora vamos a um outro exemplo. O exemplo número 3 diz o seguinte: um equipamento é vendido por 15 mil à vista. Pode ser adquirido também em prestações mensais iguais e sucessivas, no valor de R$ 855,71, a juros de 3% ao mês. Sabendo que as prestações vencem 30 dias após a compra, calcular o número de prestações. Então, aqui está dizendo, as prestações vencem a cada 30 dias, então elas são postecipadas imediatas, né? Então, vamos fazer um fluxo de caixa aqui só para nós termos uma ideia. O equipamento é vendido ao seu ponto de vista do cliente. O cliente está levando um equipamento para casa no valor de 15 mil, né? Então, que é o nosso PV. Ele será pago em N prestações iguais. N prestações iguais. De quanto? De 800 885 com 71. Há uma taxa de juros I de 3% ao mês. Então, nós queremos saber o número de prestações. Então, o número de prestações para nós aqui é o N, né? Ó, veja bem, a taxa de juros é mensal? Ó, na forma unitária, né? Ó. Ó, a taxa é mês, o período vai ser mês também. Este exemplo número 3, devido a essa complexidade de cálculos, tem que aplicar logaritmo e tal, nós vamos resolvê-lo diretamente na HP. Quer dizer, o equipamento foi vendido por 15 mil, né, à vista, mas eu posso adquirir também prestações mensais de 885,71, a taxa de juros de 3%. Nós queremos saber o número de prestações. Então, nós vamos calcular diretamente na HP, até por uma questão de simplicidade, que envolve cálculos matemáticos, aí, aplicar logaritmo para encontrar o N. Vamos resolver diretamente na HP, então. O valor do equipamento é 15 mil. Então, PV. Será pago uma prestação mensal de 885,71 é o PMT. Há uma taxa de juros de 3%. De 3%. E queremos o número de prestações. Então, digitamos o N, ó. 24 meses. Então, esse equipamento está sendo financiado em 24 meses. Em 24 prestações mensais iguais de 855,71, a uma taxa de 3% ao mês. Quer dizer, para a loja estar vendendo esse equipamento, significa dizer o quê? Pode vender à vista por 15 mil ou também em 24 prestações mensais no valor de 885 cada uma. Tá certo? Então vamos agora a um outro exemplo. Ó, um imóvel foi adquirido com uma entrada de 25 mil, mais 60 prestações mensais imediatas, no valor de R$ 2.157,60. Qual é o preço à vista do imóvel se a taxa de juros de mercado é de 2% ao mês? Então o que nós temos? Nós temos agora uma entrada. Nós vamos comprar um imóvel. Tá certo? Nós vamos comprar um imóvel e damos uma entrada de 25 mil, mais 60 prestações mensais. Então nós damos uma entrada, mais 60 vezes o valor de 2.000. 2.157,60 e a taxa de juros cobrada na operação é de 2% ao mês, que é 0,02 AM. Então nós queremos saber qual é o preço à vista desse imóvel, tá certo? Qual é o preço à vista do imóvel? Então o preço à vista do imóvel vai ser a entrada de 25 mil mais o valor presente das 60 parcelas de 2.157, cada uma a 2%. Que somados com a entrada de 25 mil, nós temos o preço à vista do bem. Então vamos calcular o valor presente da parte financiada. A parte financiada é 60 prestações. Então, o valor presente da parte financiada. Na parte financiada, o que, que nós temos? Nós temos 2.157,60, que é o nosso PMT. O 60 é o N, e o I nosso é 2%. Então, substituindo diretamente na forma do valor presente, nós temos o quê? 2.157,60 vezes 1 menos 1 mais I na forma unitária já diretamente, elevado a menos 60, dividido por 0,02. Agora, fazendo esses cálculos todos aqui, ó, nós vamos chegar ao seguinte resultado, ó. Então nós temos 2.157,60 vezes esses cálculos todos aqui, vai dar 34,76 089. Então, o valor presente das 60 prestações a 2% ao mês, prestações essas no valor de R$ 2.157 cada uma, será na ordem de 75 mil. Então, o preço à vista do bem vai ser. Então, o preço. Isso aqui representa o preço à vista das 60 prestações. O preço à vista vai ser a entrada de 25 mil mais o valor presente da parte financiada. A parte financiada é 75 mil. Então, esse imóvel foi adquirido por 100 mil. O preço à vista desse imóvel é 100 mil. Tá certo? Então, isso representa o preço à vista do imóvel. Com isso aqui, nós calculamos o valor presente de uma renda imediata ou antecipada. Agora, vamos calcular o montante. Vamos calcular o montante de uma anuidade ou de uma série de pagamentos imediata. Então, o que nós temos agora? Nós temos a seguinte situação, temos o seguinte fluxo de caixa. Ó. Vamos supor que no processo de capitalização, nós efetuamos depósitos e periódicos iguais durante N períodos a uma mesma taxa de juros. Então, nós efetuamos N depósitos iguais a PMT. Cada um desses depósitos são remunerados a uma taxa de juros I. E nós queremos saber qual o montante que nós temos ao final do último depósito? Então, nós queremos saber o valor do FV aqui, ó. Nós efetuamos N pagamentos iguais, ou N depósitos iguais, tá certo? A PMT. E nós queremos calcular o montante ao final do último depósito. Então, nesse caso, nós temos um processo de capitalização. Anteriormente, nós estávamos trabalhando com o processo de amortização, porque nós contraímos uma dívida, essa dívida está sendo amortizada durante N período na taxa de juros. Então, o montante de uma anuidade imediata, pós-antecipada, é PMT vezes 1 mais I na forma unitária elevado a N menos 1 sobre I. Então, essa fórmula aqui nos dá o valor do montante, onde essa expressão aqui, esse fator 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, é o fator de acumulação do capital. Para i, n conhecido, e para um determinado PMT, tá certo? Agora, se nós queremos aqui nessa fórmula o valor da prestação, nós pegamos nessa fórmula aqui, ó, isolamos o PMT. Isto é, isolando o valor do PMT, nós temos o valor da prestação, nesse caso, igual a quanto? PMT vai ser igual a FV vezes I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, essa aqui é a fórmula que vamos utilizar para o cálculo das prestações. Basta que nós guardamos essa fórmula básica aqui, ó, que as demais são oriundas dela, tá certo? Então vamos a um exemplo de aplicação. Ó, uma pessoa deposita mensalmente R$ 450, sabendo que a taxa de juros da aplicação é de 1,25% ao mês, quanto possuirá ao final de 2 anos? Então, o que está acontecendo? Uma pessoa está depositando mensalmente, ó, a pessoa está depositando mensalmente pelo prazo de 2 anos. Pelo prazo de 2 anos. Então, são 24 depósitos mensais, tá certo? Ó. A pessoa deposita todo mês R$ 450, ó. R$ 450. Que é o nosso PMT. Então, vocês imaginam, a pessoa resolve hoje a depositar a partir do mês seguinte R$ 450 todo mês durante 2 anos, durante 24 meses. Nós queremos saber o montante aqui, ó, ao final do último depósito. Lembra, cada depósito desse aqui está sendo remunerado uma taxa de aplicação de 1,25% ao mês, que corresponde que a 0,0125. E nós queremos saber quanto que essa pessoa terá ao final do último depósito, isso é, ao final de 2 anos. Então, aplicando a fórmula do montante, visto há 2 minutos atrás, o montante FV vai ser igual a PMT, que é o 400, que é o valor de cada depósito, tá certo? Esse aqui é o nosso PMT, o nosso N é 24 meses, certo? O nosso ITA aqui na forma unitária. Então, vai ser 450 vezes 1 mais I na forma unitária, então vai ser 1 mais I, 1,0125 elevado a N elevado a 24, menos 1 sobre 0,0125. Agora, efetuando esses cálculos, tudo aqui, levando isso aqui a 24, tirando 1, dividido por esse valor aqui, nós teremos o seguinte resultado. Então, vai ficar 450 vezes. Isso aqui vai dar 27,78, 808, que vai dar um resultado final de 12.504,64. Então, o que representa isso? Se uma pessoa resolve depositar R$ 450 todo mês durante 24 meses, cada depósito deve ser remunerado a uma taxa de 1,25% ao mês, supondo que a pessoa não faça nenhuma retirada, nenhum depósito diferente do valor citado. Essa pessoa terá, ao final de 2 anos, um montante na ordem de 12.504,64. Tá certo? Um outro exemplo. Ó. Certa pessoa deseja comprar um carro por 25 mil à vista daqui a 18 meses. Isto é, se a pessoa está estimando que daqui a 18 meses o preço à vista do carro é 25 mil. Espera que o preço do carro permaneça em 25 mil daqui a 18 meses. Então, o que que essa pessoa faz? Ela vai ter que efetuar uma poupança mensal que deve ser aplicada num título de renda fixa a 2% ao mês e quer saber quanto que essa pessoa tem que poupar todo mês a essa taxa de juros, de tal forma que, ao final do último depósito, ela tem exatamente o valor do carro à vista, né, que vai comprar por 18 mil, 25, perdão, e vai lá e paga o carro e quita, acabou. Então, o que é que nós temos nesse caso? Ó, nós temos o seguinte fluxo de caixa, do ponto de vista do cliente, ó. No caso aqui, 18 meses. Então, o nosso N é 18 meses. Está estimando que daqui a 18 meses o preço do carro à vista é 25 mil. Então, esse aqui é o nosso FV. Quer saber quanto que essa pessoa deverá poupar mensalmente? Tá certo? Nós queremos saber o valor do PMT. Há uma taxa I de 2% ao mês, que corresponde a 0,02 AM. De tal forma, quando essa pessoa efetuar o último depósito, ela tem esses 25 mil, vai lá e compra o carro à vista e liquidou a fatura. Então, usando a fórmula do montante, o que é que nós temos? Ó, 25 mil é igual ao PMT que nós queremos calcular, vezes 1 mais I na forma unitária. É 1,02 elevado a 18, menos 1 sobre I na forma unitária. Agora, efetuando esses cálculos, 1,02 elevado a 18 menos 1 dividido por 0,2, nós teremos o seguinte, ó. Nós teremos, ó, 25 mil é igual a PMT vezes esse valor aí vai dar 21 mil, ou perdão, 21,41231. Isolando o PMT, nós temos 25.000 dividido por 21.41231. Efetuando esses cálculos aí, nós teremos o valor de 1.167,55. O que representa isso? Que essa pessoa, se ela depositar mensalmente 1.167,55 durante 18 meses, ao final de 18 meses, ela terá exatamente 25 mil. Lembrando que cada depósito desse aí está sendo remunerado a essa taxa de 2% ao mês. Agora, resolvendo esse tipo de exercício na HP, o que que nós temos? F, reg, para pagar tudo, né? 25 mil é o nosso valor futuro, o nosso FV. Bom, vamos usar a tecla agora do FV, ó. Certo? Então, 25 mil CHS FV. 18 é o N. A taxa de 2%. Ó, lembrando que na calculadora, nós inserimos a taxa na forma percentual. Não esqueço disso. Nas formas matemáticas, a taxa na forma unitária. Tá certo? Então, o que nós temos agora? Já nós inserimos todas as variáveis. Vale ressaltar também que independe da ordem, tá certo? E nós queremos calcular o PMT, ó. Digitamos agora o PMT, que, ó, vai dar exatamente o valor, ó. 1.167,55. Certo? Então vamos agora a mais um exemplo. Um investidor aplica mensalmente 689,36 em uma instituição financeira, gerando um montante no valor de 11.500 na data do último depósito. Sabendo que a taxa contratada é de 1,5% ao mês, e que o primeiro depósito é feito um mês após a data da operação, então estamos trabalhando com renda imediata, postecipada, né? Pede para calcular o número de depósitos mensais. Então, o que que nós temos? Ó, nós temos o seguinte: uma pessoa, um investidor, né? Ele aplica todo mês R$ 689,36. Cada depósito desse aí é remunerado uma taxa de 1,5% ao mês e gera esse montante na data do último depósito. Nós queremos saber quantos depósitos mensais serão necessários, quantos depósitos mensais no valor de R$ 689,36 cada um, a uma taxa de 1,5%, são necessários para gerar esse montante ao final desse período, do período. Exatamente, queremos saber o número de depósitos mensais. Então, nós estamos mediante a seguinte situação aqui, ó. O investidor deposita mensalmente, durante um determinado período de tempo, ele deposita 689,36, né? E ao final do último depósito, ele tem um montante lá na ordem de 11.500. Isso aqui é o nosso FV. Isso aqui acontece em uma taxa de 1,5% ao mês, que é 0,015 ao mês. E nós queremos saber o N. Como a taxa está ao mês, o período também é o mês, tá certo? Então, substituindo na fórmula do montante, lembrando que a fórmula do montante qual é? É FV é igual a PMT, que multiplica o quê? 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Nós queremos determinar esse N aqui, ó. Então, o que é que nós temos? O FV é 11.500, então nós temos 11.500 igual o PMT, que é 689,36, vezes 1 mais I na forma unitária, fica 1,01 15 elevado a n menos 1 dividido por 0,0115. Então, o que nós temos? Vamos isolar 1.015 elevado a n menos 1. Então, fica 1.0115 elevado a n menos 1. Isolando, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser, ó, esse aqui passa para lá, está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, fica 11.500 vezes 0,015. Esse 689,36 está multiplicando, passa para cá dividindo. 689,36. Agora, efetuando esses cálculos todos aqui, ó, isso aqui vai nos dar 0,25023. Então, o que que nós temos? Tudo isso aqui, ó, é igual a isso tudo aqui, ó. Então, 1.015 elevado a n vai ser igual. Esse menos 1 passa para o outro lado, então nós teremos aqui 1.025023. Então, nosso objetivo é encontrar esse n aqui. Então, o que que a gente faz? Vamos aplicar logaritmo dos dois lados. Então, nós temos... Vamos aplicar logaritmo neperiano? Porque HP tem logaritmo neperiano, mas pode ser também logaritmo em qualquer base, na base 10. Tá certo? Então, nós temos ln de 1.015 elevado a n é igual a ln de 1.25023. O que nós vamos fazer agora? Aplicar a propriedade da potência do logaritmo. Aplicando a propriedade da potência do logaritmo, veja bem, nós temos o seguinte, nós sabemos lá do ensino médio nosso que ln de a elevado a n é a propriedade da potência do logaritmo. É n vezes ln de a. No nosso exemplo aqui, ó, o a é esse valor todo aqui. Então, 1.015. Então, aplicando essa propriedade aqui, o que nós temos? Nós temos n vezes ln de 1.015, que é igual a ln de 1.25023. Isolando o valor do n, finalmente nós teremos que n é igual. Ó, ln de 1.25023 dividido por ln de 1.015. Nós vamos na calculadora, calculamos o ln desse valor, dividimos os dois, aí vamos encontrar n igual a 15. Então, 15 meses. Isso representa o quê? Serão necessários 15 depósitos mensais iguais a a 689,26, remunerados a uma taxa de 1,5% ao mês, para gerar, ao final de 15 meses, um montante de 11.500. Então, com isso aí, nós determinamos o prazo. Vejam bem o trabalho que deu para o cálculo do N, usando a fórmula matemática. O que nós podemos fazer agora é resolver este mesmo exercício na HP. Então, vamos lá. Usando HP, nós teremos, ó, FREG, não esqueçam. Nós temos, quais seriam os valores agora? Então, o que que nós temos? Nós temos o valor da parcela, da aplicação, né? Que é 689,36 é o nosso PMT. O valor do nosso montante é 11.500, é o nosso FV. A nossa taxa é 1,5%. 1,5% é o I, que chamamos o N. O N, pode ver que vai dar 15. É bem mais fácil. Eu acredito que tenha dado menos trabalho que aplicando a fórmula. Tá certo? Vamos a um outro exemplo. Exemplo número 8 do nosso material aqui. Ó, certa pessoa efetuou 24 depósitos mensais iguais no valor de 197,84, gerando um montante de 5.517,34 reais ao final do último depósito. Determinar a taxa de juros mensal dessa operação. O que nós temos agora? Uma pessoa efetuou 24 depósitos no valor de 197, gerou esse montante aí. Nós queremos determinar qual é a taxa mensal de juros que gerou essa situação aí. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos o N, que é igual a 24 meses, certo? Nós temos, ó, depósitos mensais iguais no valor de, então é o PMT, depósitos mensais iguais no valor de 197,84. Gerou um montante de quanto? De R$ 5.517,34. Veja bem, não esqueça de saber qual é a taxa de juros mensal aqui dessa operação. Então, substituindo na fórmula do montante, o que nós teremos? 5.517,34 vai ser igual a 197,84 vezes 1 mais i, que nós queremos, né? É elevado a n elevado a 24, menos 1 sobre i, ó. Tá certo? Então vamos isolar isso tudo aqui agora, ó. Vamos isolar tudo isso aqui agora. Então o que nós teremos? Nós teremos o quê? 1 mais i elevado a 24 menos 1 sobre i igual a 5.517,34 dividido por 197,84. Efetuando esses cálculos, nós teremos 27,88789. E agora, para resolver esse i aí, encontrar esse i, é muito trabalho. No braço assim, nós não conseguimos fazer. Nós temos que usar a ideia da interpolação linear, que também dá trabalho. Então, como a maioria do pessoal tem HP, nós vamos resolver esse exercício diretamente no HP. Esse tipo de exercício, a melhor solução dele é via HP, certo? Porque se nós queremos encontrar essa taxa aí, nós temos que estimar uma taxa, fazer por tentativa e erro. Isto é, nós temos que fazer o seguinte, ó. Nós temos que chutar uma taxa, digamos, 1%. Fazemos 1% aqui, ó. Fica 1,01 elevado a 24 menos 1 sobre 0,01. Fazemos essas contas. Deu esse 27,88? Se deu, é a taxa. Ah, não deu? Passa para 2%. Passa para 3%. Até encontrar esse valor aqui, ó. E esse processo chama-se por tentativa e erro. E vai fugir a nossa expectativa, tá certo? Nesse tipo de exercício, nós vamos esse exercício será resolvido diretamente na HP. E teremos o seguinte, ó. Resolvendo o exercício diretamente na HP, nós teremos o seguinte. Primeiro, dou um F-reg na calculadora para limpar todas as memórias, tá certo? Memórias financeiras, secundárias, né? E a principal. E as principais. Então, inserindo os valores, não importa a ordem, né? O período N é 24. Então, 24, N. O valor do PMT de cada depósito é de 197,84. que é o nosso PMT. O valor futuro, nesse exemplo nosso, ele é 5.517 com 34. E queremos o I. A taxa demora um pouco. De 1,28. Isso representa o quê? Há uma taxa de 1,28% ao mês. A pessoa efetuou 24 depósitos no valor de R$ 197,84, gerando ao final do 24º depósito um montante de R$ 5.517,34. Então, para o cálculo da taxa, gente, nós devemos sempre usar HP, que torna-se bem mais fácil. Tá certo?